O título da mensagem de hoje é Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 15, nós vamos ler do 33 até o 35. Marcos, capítulo 15, versículos do 33 até o 35, eu vou ler na NAA, você pode me acompanhar na projeção, ou pode me acompanhar aí na sua Bíblia, independente da sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactame. Isso quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: vejam, ele chama por Elias. Hoje nós estamos no segundo dia da celebração da Páscoa. Ontem, nós saímos daqui com o barulho e a dor da morte, chocados com a crueldade imposta a Cristo em seu martírio, anestesiados e atônitos por causa da dor, da perda e da separação. Hoje é o dia conhecido como Sábado do Silêncio. E é um dia de luto e recolhimento. Se imagine no lugar das pessoas que viveram a morte de Cristo, dos seus discípulos, dos seus familiares e até mesmo dos fariseus. Para os fariseus, o sábado deve ter sido um dia de alívio, porque, afinal de contas, eles conseguiram eliminar a ameaça chamada Jesus. Eles haviam se livrado de Cristo, assim como eles planejaram. Para a família, é o dia de prantear, é o dia de vivenciar o luto. É aquele dia em que você olha para o lado e você não vê mais a pessoa querida com você. E para os seus discípulos, deve ter sido um dia de refletir. O que nós fazemos agora sem o nosso Mestre a nos guiar? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? E para nós, qual o sentido do sábado do silêncio? Eu convido você a refletir um pouco comigo sobre algumas coisas que aconteceram na sexta. E muitas vezes, a emoção do momento não nos permite perceber os detalhes. E a gente vai ruminando isso depois, relembrando isso e percebendo algumas coisas que aconteceram e que nós não nos demos conta. O texto que nós lemos em Marcos, ele está dentro daquilo que se convencionou chamar de as 7 palavras ou as 7 frases de Cristo na cruz. Cristo pronunciou 7 sentenças na cruz e essa foi uma delas. O capítulo 15 de Marcos, se você tiver com ele aberto aí, nele nós encontramos o ápice da história da redenção, a hora que Deus, na forma de Jesus Cristo, morreu na cruz pelo seu povo. A morte de Cristo é a coroa do estudo de toda a teologia. E nós podemos afirmar que entre o versículo 33 do capítulo 15 de Marcos até o versículo 39, são os diamantes, as joias dessa coroa. E com certeza o versículo 37 Se você quiser ler comigo, Marcos 15, 37, é um versículo bem curto, diz assim: mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Este, com certeza, é o diamante da coroa. É o momento mais sublime, mais importante de toda a teologia, de todo o estudo da Bíblia. É o momento mais importante. Marcos 10:45 nos diz qual foi o motivo do nascimento e da vinda de Jesus. As várias profecias na Bíblia e em Marcos sobre a morte de Jesus se cumprem nesse texto que nós lemos. Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, no capítulo 15, nós estamos na reta final da morte de Jesus. E durante esse acontecimento, Marcos, ele narra eventos extraordinários e dignos da nossa atenção. As trevas são o primeiro sinal que acompanha a morte de Jesus. E essas trevas apontavam para a presença de Deus Pai no Calvário, em julgamento. Deus estava lá com ira e com furor, para punir o Filho amado que se tornara pecado no lugar do seu povo. John MacArthur, ele narra esse trecho da seguinte maneira. Eu vou ler as palavras dele. A escuridão não é a ausência de Deus, é a presença de Deus. É Deus em pleno julgamento punitivo. Deus em julgamento furioso por completo. É a ira infinita movida por sua justiça infinita, liberando punição infinita no Filho infinito que poderia absorver todas as torturas do inferno infinito e fazê-lo em 3 horas. São nessas 3 horas que ele carregou em seu corpo todos os nossos pecados, e é nessas 3 horas que ele foi feito pecado por nós. E é nessas 3 horas que ele se tornou tomou a maldição sobre si. E às 3 horas da tarde, acabou. Devido à sua perfeita santidade, Deus ele precisava julgar e condenar o pecado que havia sido imposto sobre Jesus naquela cruz. Jesus, ele foi entregue a Pilatos por volta das 6 horas da manhã, conforme você pode ler depois em Marcos 15, versículo 1. Por volta das 6 da manhã. Às 9 horas da manhã, ele foi crucificado, conforme está lá no versículo 25 do mesmo Marcos 15. Do meio-dia às 3 horas da tarde, vieram trevas sobre a terra. E aqui estamos às 3 horas da tarde da sexta-feira. Jesus estava pendurado na cruz por 6 horas. 6 horas pendurado no madeiro. Marcos, ele volta a repetir o tempo do dia para mostrar que Deus tem o controle sobre tudo. Tudo está ocorrendo no tempo perfeito do Senhor. Às 3 da tarde era a hora que se iniciavam os sacrifícios dos cordeiros e as orações da tarde. Atos 3:1. Atos, capítulo 3, versículo 1, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às horas da tarde. O historiador judeu Josefo escreveu que os cordeiros eram mortos das 3 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Esse era o horário dos sacrifícios. Todos os dias no templo haviam sacrifícios pela manhã e à tarde. E o sacrifício da tarde começava às 3. Isso você pode verificar lá em Êxodo 29, do 38 até o 42, que vai exemplificar e vai falar sobre esses sacrifícios dos cordeiros. Essa era a hora perfeita para o Cordeiro de Deus ser sacrificado. Era a hora perfeita para Jesus morrer. Nada aconteceu aleatoriamente. Nada aconteceu por acaso. Deus estava no controle de todas as coisas. E Ele estava mostrando para o povo que aquele era o Cordeiro perfeito que estava sendo sacrificado por conta dos pecados dele, assim como ele mesmo havia colocado na sua lei. Jesus estava sendo sacrificado. E então, no final desse período, Jesus levantou a sua voz com um grito de profundo significado. Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? A gente leu em Marcos, mas há um paralelo em Mateus também, Mateus 27, 46. Esse grito de desamparo que nós lemos, Jesus já havia sido desamparado pelo povo. Aquele povo, aquela multidão que seguia Jesus, que aclamou Jesus uma semana antes, vocês se lembram, no domingo de Ramos, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma semana antes, poucos dias antes, nem uma semana antes, o que o povo gritava, exclamava? Bendito o que vem em nome do Senhor. E esse mesmo povo que clamou por Jesus o abandonou. Esse mesmo povo, na hora de escolher entre ele e Barrabás, disse, crucificam. Jesus havia sido abandonado pelos líderes, pelos ladrões, e agora também estava sendo desamparado pelo próprio Pai, por Deus. Marcos diz que à hora nona Jesus exclamou, Deus meu, por que me abandonaste? Nesse momento, o universo inteiro se contorceu em dores. O sol escondeu seu rosto e houve trevas sobre a terra em pleno meio-dia. Sede, desamparo e agonia são símbolos do próprio inferno. Sede, desamparo e agonia são símbolos do próprio inferno. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi na cruz que Ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que Ele sorveu o cálice da ira de Deus contra o pecado. O que Ele temeu no Getsêmane, agora Ele experimenta na cruz. Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido, transpassado, terra e céus desampararam Jesus nesse momento. Se nós repararmos bem nas palavras de Jesus, a agonia de Jesus aqui era tão grande que, diferente do que ele faz, do que ele fez em todas as suas outras orações, Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai nosso que estás no céu. Ele não chama Deus de Pai aqui nessa oração. Ele diz, Deus meu. Deus meu, por que me abandonaste? Ele não diz, Pai, por que me abandonaste? Ele diz, Deus meu. Isso nos mostra a humanidade de Jesus aqui, carregando sobre ele toda a culpa, todo o pecado. As pessoas próximas à cruz não entenderam o que Jesus falou. Eles falaram, ah, está chamando por Elias, como se Jesus chamasse o profeta Elias para poder livrá-lo da cruz. Mas as palavras de Jesus aqui, elas vieram diretamente de um dos mais ricos salmos messiânicos, escrito por Davi há mais de 1000 anos antes da cruz de Cristo. Davi escreveu as palavras que bem descreveriam o sofrimento de Cristo no Salmo 22, que apresenta os sentimentos de Cristo na cruz. Salmo 22, versículo 1. Leiam comigo. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, por que me abandonaste? E essas palavras saindo da boca de Jesus reforçam o nosso entendimento da gravidade do pecado e aumentam o nosso apreço pelo sacrifício que ele fez por nós. O salário do pecado é a morte. Paulo afirmou essa verdade fundamental em Romanos 6, 23. E desde o primeiro pecado humano no Jardim do Éden, o vínculo entre o pecado e a morte tem sido enfatizado nas Escrituras. Se comeres do fruto, certamente morrerás. A morte de animais servia para mostrar as consequências do pecado, mas ela não resolve o problema. Ela nunca resolveu o problema. Os primeiros animais mortos, eles foram mortos para sacrificados para fazer roupas para cobrir a vergonha de Adão e Eva, conforme está lá em Gênesis 3:21. Quando eles descobriram que estavam nus, animais foram sacrificados para que com as peles desses animais eles fossem vestidos. Depois disso, muitos outros sacrifícios foram feitos como pagamento da penalidade pelos pecados dos homens. Porém, nenhum sacrifício era adequado para resgatar os pecadores. Hebreus 10, versículo 4. Hebreus 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. O próprio pecador poderia morrer pelos seus pecados, mas não teria condições de se resgatar. Nenhum de nós teria condições de se salvar ou de se livrar da morte. Ezequiel 18, versículo 20, a parte A do versículo diz o seguinte: a pessoa que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, essa morrerá. E a consequência do pecado não é apenas a morte física, mas é a morte espiritual, ou seja, a separação entre você, entre o homem e Deus. Por isso, Deus disse lá através do profeta Isaías que os pecados de Israel causaram a separação entre o povo e Deus. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está escondida, encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fizeram separação entre vocês e o seu Deus. Os seus pecados, os pecados que vocês cometeram, o levaram a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então a morte que o pecado trouxe não é só a morte física, mas também uma morte espiritual, a separação do homem e Deus. E Jesus disse que essa separação espiritual, e não a morte física, é o que precisava ser evitado e o que deveria ser temido. Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Com base nesses fatos, as palavras de Jesus, Deus meu, por que me abandonaste?, se tornam especialmente ricas para nós. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. A penalidade dos pecados não foi meramente a morte física de Jesus na cruz. Jesus voluntariamente se submeteu à separação do Pai para carregar os nossos pecados, para pagar a justa penalidade pelas nossas iniquidades. Sem dúvida, essa separação foi o aspecto mais agonizante do sacrifício de Jesus. Ele carregou sobre si os nossos pecados. E por conta disso, ele se sentiu desamparado pelo Pai. Houve uma separação. Porque naquele momento, a ira de Deus estava sobre ele. A ira que deveria ser sobre nós. Então, baseado nesse texto tão forte e significativo para nós, para a humanidade, nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida. O primeiro deles é que Jesus sentiu de fato a dor que eu e você sentimos, qualquer que seja ela. Salmo 22, 1 e 2, nós vamos ler novamente o versículo 1 e agora vamos estender até o versículo 2. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acharam longe de mim a salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e tu não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Jesus, com seu grito proclamado na cruz, nos mostra que ele conhece como ninguém as dores humanas. Eu e você, em meio às lutas, em meio às agonias, em meio a tantas provações e dificuldades que nos cercam, muitas vezes, pelo menos eu posso falar por mim, muitas vezes cheguei a pensar que Deus não se compadeceria de mim. Quantos de vocês, no meio de uma dor profunda, de uma angústia muito grande, você clamou a Deus e recebeu de Deus o silêncio? Quantas vezes você se sentiu abandonado por Deus na sua jornada, na sua caminhada, como se Deus não se importasse contigo? Mas quando nós olhamos para Cristo crucificado nós encontramos de fato alguém que pode se compadecer de nós, porque ele conhece esse sofrimento. Jesus sofreu na cruz o pior tipo de sofrimento físico suportado por um homem. Jesus ele foi espancado, Jesus ele foi moído quase até a morte, no limite do seu físico. E mais do que isso, ele conheceu a dor e a angústia espirituais por carregar sobre os ombros todo o pecado de toda a existência humana e, por consequência, sentiu a ira divina e o afastamento de Deus Pai. Imagina você que naquele momento da cruz, Jesus, não só cansado, não só machucado, não só moído, ele recebeu sobre ele todo o pecado de toda a existência da humanidade naquele momento. O meu, o seu, aqueles que ainda vamos cometer, e de todos aqueles que já passaram antes de nós, Jesus recebeu naquele momento o peso de todo o pecado da humanidade. De todo o pecado. E pela primeira vez, ele não tinha a companhia do Pai. Ele não tinha a companhia do Pai com ele. Então, eu e você, não podemos duvidar que Cristo sabe o que é sofrer. E que Ele se compadece de nós em todo o nosso sofrimento, seja Ele qual for. E mais do que isso, Ele se oferece para trocar o fardo com a gente. Ele se oferece para trocar o fardo com a gente. Hebreus 4, do 14 até o 16. Diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça e ajuda em momento oportuno. Amém? Talvez não seja a hora ainda de você receber a resposta ou o alívio que você tanto espera. Mas não duvide. Deus não nos desampara. Cristo sofreu muito mais do que eu e você possamos imaginar. E Ele conhece muito bem a tua dor e a tua angústia. Tenha certeza disso. Olhar para Jesus na cruz e entender esse grito que Ele deu nos ajuda a lembrar da gravidade do pecado. Esse grito de abandono de Jesus na cruz deve nos lembrar de quão graves são os nossos pecados. Muitas vezes, eu e você banalizamos o pecado, como se ele não tivesse importância. Como se, Deus sabe que eu sou assim, esse é meu jeito. Eu faço mesmo, e muitas vezes a gente para de lutar contra isso. E não é isso que a cruz de Cristo nos mostra, porque nós não devemos banalizar o sagrado. Nós não devemos e não podemos, olhando para a cruz de Cristo, viver de qualquer maneira. Nós devemos lutar contra o pecado. O fato de olharmos para Cristo na cruz de ouvirmos o seu grito de abandono, deve nos lembrar do que Deus Pai pensa do pecado e como a sua justiça é feita. O que nós, os pecadores, merecemos é o abandono, a ira pesada e a mão de Deus sobre nós. O lugar que Cristo ocupou naquela cruz pertencia a mim e a você. Ao olharmos para a cruz, nós vemos a justiça divina em toda a sua força. Portanto, devemos nos refugiar na pessoa de Cristo, no qual nós, eu e você, somos feitos justos diante de Deus. E é por causa da pessoa de Jesus Cristo que a ira de Deus não cai sobre as nossas vidas. É por conta dele. É por conta do sacrifício dele. Salmo 22, 3 ao 5. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. E assim devemos agir, confiando em Deus. Porque quem crê em Cristo jamais será abandonado. Jamais será abandonado. Ao olharmos para o grito de abandono proferido por Cristo na cruz, nós devemos render louvores a Ele, porque pelo seu sacrifício, nenhum pecador arrependido será abandonado por Deus Pai. O sacrifício de Cristo na cruz pode parecer uma cena horrível, causar comoção, mas para os que tiveram um encontro com Cristo, a cruz, ela traz esperança e a convicção de que jamais seremos abandonados por Deus. Tudo o que Cristo passou na cruz, Ele fez para que nós não tivéssemos que passar por isso. Para que eu e você não tivéssemos que sofrer as consequências merecidas pelos nossos pecados. Jesus exclamou: Deus meu, por que me abandonaste? Para que eu e você pudéssemos ser aceitos como filhos amados de Deus Pai. E essa palavra de desamparo de Cristo foi para que nenhum daqueles que nele crescem fossem desamparados por Deus Pai. Salmo 22, 27, 28. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Amém? Depois leiam o Salmo 22 com calma na sua casa. Vejam como Davi descreve o sofrimento de Cristo, as mãos traspassadas, o corpo moído, exatamente como aconteceu. E a gente pode entender um pouco desse sofrimento de Cristo. Estou terminando, meus queridos, para concluir. Assim como os que assistiram à crucificação de Cristo não compreenderam de imediato a magnitude do seu sacrifício, muitos ainda hoje olham para a cruz de Cristo e não conseguem entender a dimensão do que representa a cruz de Cristo. Ainda tem muita gente hoje olhando para a cruz de Cristo sem saber o que ela significa. E a reflexão que esse sábado do silêncio nos propõe é a de olharmos para tudo o que aconteceu na sexta, de todo o martírio, de tudo que começou lá às 6 horas da manhã, com Cristo diante de Pilatos, sendo levado, sendo crucificado às 9, às 3 da tarde, dando um grito. Tudo isso que aconteceu deve nos mostrar o amor e a graça de Deus, nos convidando para comunhão com Ele, através de Jesus Cristo. A cruz de Cristo deve nos mostrar o amor e a graça de Deus que nos convida a uma reconciliação com Ele através da cruz de Cristo.